Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O programa Future-se, lançado pelo governo federal através do Ministério da Educação, no início do mês de agosto, visa fortalecer a autonomia administrativa e financeira das instituições de ensino superior através de parceria com organizações sociais e empresas privadas. A ideia é que universidades e institutos federais contratem uma organização social para gerir atividades como ensino, pesquisa e inovação. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Marina Barbosa Pinto. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo espaço.
Satisfação nossa de recebê-la para falar sobre esse assunto, assunto muito polêmico, né? Em outras ocasiões a gente já trouxe algumas informações preliminares, né? Porque está bem nesse processo inicial, enfim. Embora algumas universidades já tenham até se manifestado contra, que não vai fazer, não vai aderir, melhor dizendo, a esse programa. E a consulta pública, ela segue aberta até o dia 29, certo? Enfim, mas você tem um ponto crítico em relação a isso, né? Tem um ponto de vista crítico, melhor dizendo, sobre isso. Por que o Future-se não vai ser bom?
Bom, é muito importante que a gente resgate que as análises que a gente está apresentando, elas são construídas pelo Sindicato Nacional, o ANDES, junto com as suas seções sindicais. A minha seção sindical, que é a APES, né, assim como a Pruma, vem debatendo, vem discutindo a questão. Nós acabamos de fazer uma grande assembleia que discutiu e tomou posição contrária, né, ao programa, e também estamos estabelecendo discussão no âmbito das instituições de ensino. Me parece que dois elementos são fundamentais para a gente resgatar nessa discussão. O governo apresenta uma proposição que traz no seu cerne uma desconstrução das instituições como as conhecemos. Essa desconstrução está colocada em dois elementos centrais. O primeiro, que é o elemento do financiamento, e o segundo, o elemento da gestão. O financiamento, porque, de fato, a proposta vai no sentido de privatizar as instituições de ensino, na medida em que o governo apresenta como proposta de sustento a vinculação direta com o mercado, na medida em que se constituiriam parcerias público e privadas num patamar diferenciado. E diferenciado por quê? Porque a gente passaria a se constituir a partir de um fundo, e esse fundo é construído com o vínculo direto com o recurso privado. Então, na verdade, o que nós estamos dizendo aqui do ponto de vista do financiamento, há uma proposição, no que está previsto, de uma desconstrução do financiamento público com as instituições públicas. E quem vai gerir esse processo? Um intermediário privado, que é uma organização social. Ou seja, as instituições de ensino não terão mais a sua autonomia didático-financeira, no sentido de que, pelos seus colegiados, pelo seu funcionamento, tomaria decisão a partir das diretrizes gerais, das leis educacionais e do modus operandi do funcionamento do MEC com as suas instituições, tomariam as decisões dos seus planos de encaminhamentos e de desenvolvimentos institucionais, sua política de extensão, sua política de pesquisa. Tudo isso vai estar vinculado a diretrizes e metas definidas pelo Ministério e por um ente privado, que são as OS, e, fundamentalmente, pela determinação de quem sustentar o projeto dentro das instituições.
A gente está vendo aí que é uma ligação direta, né, com empresas, enfim, empresas que estão também à mercê dos mercados, os mercados que estão à mercê, enfim, do comércio mundial, enfim. Isso aí é um pouco temerário, né? A expressão até é curiosa, né? Mas, enfim.
Nos parece que é uma venda de uma ilusão que, na verdade, por detrás disso tem o objetivo de entregar efetivamente esse patrimônio para o setor privado. Porque o eixo ordenador é transformar essas instituições em instituições de inovação, né? E o que significa isso? Significa que nós estaríamos desconstruindo e destruindo, na verdade, o papel social das instituições, porque nós não estaríamos mais apoiados no tripé ensino, pesquisa e extensão, que busca uma equidade em todas as áreas de conhecimento, que vão integrando esses conhecimentos e, assim, podendo constituir pesquisas na área da cultura, na área artística, na área das ciências biológicas, na área das ciências da natureza, na área das ciências exatas. Então, nesse sentido, o que a gente está percebendo desse documento, dessas primeiras indicações que são apresentadas, é, de fato, uma proposição de substituição do mercado no que se refere ao papel da inovação no chão de fábrica e uma ilusão de que o Brasil, com a sua economia, poderia efetivamente injetar recurso dentro das instituições de ensino superior num patamar de igualdade em todas as regiões do Brasil para desenvolver mais e mais o processo da tecnologia. E chama a atenção de que a inovação é um componente do papel das instituições. Nós não podemos nos sustentar somente na produção do conhecimento, no ensino, na pesquisa, nessa área. Seria um equívoco, inclusive, com a contribuição para o desenvolvimento da nação e com a contribuição para o desenvolvimento do pensamento da humanidade em termos do conhecimento científico, né?
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Marina Barbosa Pinto. Ela fala sobre o programa Futurice. Professora, ao passo que, se as universidades, no caso, não aderirem, as que não aderirem, o que pode acontecer?
Pois é, isso também não fica claro,
não fica claro, né?
Porque é muito importante resgatar dois elementos que são necessários da gente analisar. O primeiro é que o governo apresenta uma proposta de funcionamento das instituições num contexto em que ele despreza completamente a atual situação. Que situação é essa? De uma restrição absoluta de orçamento, né? O governo contingenciou 30% do orçamento das instituições de ensino superior. Muitos institutos federais já suspenderam seus editais de assistência, de bolsa estudantil, já estão com medidas de contenção de recursos. Várias universidades já anunciaram que não têm condição de terminar o ano. E no meio desse processo, ignorando tudo isso, inclusive o ministro acabou de dizer que parte desse recurso, né, foi destinado a pagamento das emendas parlamentares para aprovação da reforma da Previdência, CNPq, todo um debate em torno da CAPES, do CNPq, de como viabilizar as pesquisas no Brasil. E o que a gente está verificando nesse processo é uma total desresponsabilização, né? Um total processo de desprezo mesmo, porque não apresenta solução para o problema que existe, traz um canto de sereia para um futuro, que é um futuro que, na verdade, já se tem a previsão do que pode acontecer. A área da saúde, em vários estados do Brasil, é administrada por OSs. E qual é o produto final disso? O produto final disso é a penalidade da população. Então, o que está posto aqui é que vários projetos que existem hoje na universidade, vinculados a atendimento à população em diferentes áreas do conhecimento e das necessidades, estão sob o risco. E o outro elemento que é fundamental da gente resgatar é que é um processo absolutamente antidemocrático. O governo tem toda a responsabilidade e direito de apresentar suas proposições, mas essa proposição não foi discutida com nenhum sujeito social que constrói a educação nesse país. Sequer as associações de dirigentes dessas instituições foram chamadas, muito menos os sindicatos. E a consulta, ela ocorreu durante o período de recesso nas instituições. Ela foi ampliada no seu prazo porque, segundo ele, era necessário contribuir mais, foram poucas contribuições. Então, o que a gente está vendo é uma busca de quebrar por dentro, com uma ilusão de que vai se ter recurso e que vai ter para todo mundo, e, na nossa opinião, o que vai acontecer é uma destruição das instituições como a gente conhece hoje. Na verdade, toda a estrutura democrática de funcionamento, de pensamento crítico, de organização da gestão por dentro das instituições, com autonomia didática, científica e financeira, vai dar lugar a uma instituição que vai captar no mercado, utilizando o seu nome, recursos para determinados segmentos de dentro das instituições. Então, é disputa entre instituições na mesma região, entre regiões, e disputa dentro das instituições, porque não terá recurso para todos.
A disputa, no caso, disputa sadia, né? Isso é de produção científica, né? Não é de uma viabilidade, enfim.
Pois é, porque na verdade o que acontece é uma busca de destruir aqueles elementos que compõem o trabalho docente e a atividade fim da instituição, que é um trabalho que é artesanal, que é um trabalho que é necessário de ser pensado, elaborado, socializado, partilhado com a sociedade, com os colegas, com as diferentes áreas de conhecimento. Isso não é uma disputa, isso é uma construção coletiva. Sim. O que vem sendo implementado no Brasil, inclusive já através das fundações de apoio, porque as instituições já têm relação com o mercado via fundações de apoio, né? Isso não é uma novidade, mas a novidade atual é que elas passam a ser geridas e passam a ser sustentadas única e exclusivamente por esses dois entes. Então, na verdade, o que se coloca é, sim, uma disputa e uma disputa, como está escrito no documento, por departamentos, não é nem por unidades de ensino. Você pode ter dentro da Faculdade de Medicina departamentos disputando no mercado quem vai financiar tais e tais estudos, pesquisas e funcionamento, né?
Em médio, aliás, em curto e longo prazo, o que pode acontecer?
Se não conseguimos frear esse processo, eu acredito que vamos conseguir, né? Nós podemos ter efetivamente a destruição dessas instituições. Porque pensem, por que vai precisar existir um pró-reitor de planejamento? Se quem vai dar as diretrizes e as metas são o MEC, quem vai gerir a execução dessas metas é uma OS. Por que nós vamos ter que ter pró-reitores de pessoal de planejamento se o governo pretende acabar com a carreira, fazer um carreirão, não ter mais concurso público e nos permitir a quebra da DE numa relação de CLT por diferentes conexões com empresas e com OSs? Por que teremos que ter extensão se, na verdade, a extensão vai significar um braço do processo de privatização? Então, o que pode estar colocado a médio e longo prazo é efetivamente a destruição destas instituições como nós conhecemos hoje.
Porque se fala de intenção, né? De uma economia dentro desse sistema todo aí, enfim, uma otimização desses recursos que são aplicados em educação, principalmente educação superior, enfim. Mas alguns desses tópicos, né, eles, de alguma maneira, já existem, né, de uma economia de material dentro dessas instituições, enfim, uma otimização de alguns trabalhos. Não parece ser somente isso.
Não, eu tenho certeza que não é somente isso, porque, na verdade, todas as instituições, elas têm regras e leis as quais ela tem que cumprir. E elas cumprem, né? Quando todas as instituições fazem seus planos de desenvolvimento institucional, prestam contas ao Ministério Público, ao Ministério da Educação, prestam contas à sociedade, cumprem as regras do jogo desse processo, nós podemos dizer, nós poderíamos melhorar tais e tais procedimentos, mas essa é uma busca incansável dentro das instituições. Mas não é possível melhorar procedimentos quando a base desses procedimentos está quebrada. E a base que está quebrada é a base do financiamento público, do recurso público. Porque se nós temos condição de executar, e hoje 95% da pesquisa brasileira acontece dentro das instituições públicas, mesmo com toda essa restrição de recursos, de instrumentos, de laboratórios, tem muita de dedicação e de envolvimento com as pessoas que defendem esse patrimônio público. E o setor privado não vai investir na pesquisa que vai resolver o problema da dengue, que vai resolver o problema das mazelas da sociedade brasileira. Ele vai investir, sim, investir, aonde ele quiser investir, para fortalecer a lucratividade do seu negócio. Portanto, isso desconstrói a base central do que é a produção científica de um país que se pretende desenvolver e disputar lugares diferenciados no mercado.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Marina Barbosa Pinto. Ela falou sobre o programa Futurice, inclusive tecendo várias críticas à implantação desse programa. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
É um momento muito crítico das nossas instituições, um momento em que a responsabilidade de cada docente, de cada técnico administrativo, de cada estudante e de cada cidadão do nosso país é muito grande diante desse quadro. Nós precisamos manter esses patrimônios, que são os institutos federais e as universidades públicas brasileiras. Eles são os lugares do pensamento crítico, da possibilidade da nossa sociedade avançar, dos nossos jovens se formarem, de ter uma perspectiva de sociabilidade humana que só é permitida a partir do pensamento crítico, do envolvimento com a pesquisa, com a relação com a comunidade onde a gente está inserido. Então, é necessário que a gente se movimente, é necessário não só que a gente discuta dentro dos conselhos superiores e negue esse processo na defesa dessas instituições, mas que a sociedade, cada trabalhador e trabalhadora estudante, some forças para que a gente possa resistir a esse processo e fazer com que as nossas instituições possam cumprir seu papel social efetivamente no Brasil.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.